para a gente destacar sobre o avanço da soja, nós vamos até o Paraguai para a gente entender como está o desenvolvimento da safra de soja por lá, se as condições climáticas estão favorecendo ou não. E para isso a gente convidou a Esther Storch, ela é diretora e sócia da Dasagro, já está aqui com a gente. Esther, seja muito bem-vinda ao nosso site, ao programa Realidades da Safra. É sempre um prazer ter as suas informações.
Bom dia, Letícia. Bom dia a todos do Notícias Agrícola. Desculpa, Andressa, costume, né? Então, estamos aqui no momento de mudanças aí, né, no clima, e a soja do Paraguai tem tido aí uma evolução aí um pouco melhor agora nesses últimos dias, né, devido à melhora climática no sistema aqui, principalmente no que é na área agrícola aqui do Paraguai, né? Muitas chuvas aí em outubro, então a gente teve bastante chuva na região sul, né? E um pouquinho de atraso nas chuvas para a região norte do Paraguai. Então, a gente está tendo uma evolução agora um pouco mais dentro de um patamar esperado, né, pela soja. E o que a gente pode definir assim é dividir um pouco o Paraguai nessas duas regiões, né? A região centro-sul e a região centro-norte, né? A região centro-sul, o sul do estado aqui do departamento de Alto Paraná, Itapúa, região de Caçapá e Caaguaçu tem sofrido um pouquinho mais com o desenvolvimento da soja, onde, por exemplo, as chuvas foram um pouco mais intensas, teve replantio em algumas áreas, algumas regiões aí com excesso hídrico e principalmente esse tempo fechado, né, que não contribuiu para o desenvolvimento, o crescimento da planta de uma maneira adequada no início desse período da etapa de vegetativa da planta, né? Hoje a gente está aí com soja chegando aí a 60, 65 dias de plantio e ela está um pouco atrasada na questão de desenvolvimento produtivo. Ela já está aí numa fase já que deveria estar com um tamanho ideal, né? Não está no tamanho certo. Aí a última semana o clima melhorou um pouco e fecharam as fileiras, né? Deu ali um crescimento melhor para a soja, né? Uma evolução um pouco melhor, mas realmente aí ela ficou um pouquinho atrasada. Então a gente acredita ali que a gente tenha a gente não pode falar em quebra, né? Mas sim uma soja que ia ter uma produtividade melhor nessa região, ela vai acabar, principalmente a soja que foi plantada ali entre 10 e 17, 18 de setembro, ela ficou um pouco atrás no desenvolvimento, né, um pouco prejudicada, e vamos dizer assim, essa definição de produtividade, né, o potencial produtivo dela vai estar um pouco afetado. A gente acredita aí que um 10% possa ter sido afetado nesse patamar. A gente olha assim e vê o quê? Um 60% da soja dessa região, entre 50% e 60%, foi plantado nessa janela, então a gente tem que ficar muito de olho em cima disso, né? O que isso vai representar lá no final. Mas, assim, olhando por esse lado ali, também tem soja com 70 dias, né? Tem outras janelas de plantio, 70 dias aí já, um pouco atrasadas, né? Então ela tá, a gente está vendo um ciclo um pouco mais longo, né, para essa evolução aí, e isso vai levar a soja a estender um pouco os dias dela, né? Em vez de uns 125 dias que é normalmente esperado para essa região, vai acabar aí em 140 dias até terminar a etapa até chegar à fase de maturação, né? A gente acredita ali, então, que soja que estava esperada para o dia 10 de janeiro, ela cabe aí lá para o dia 25 de janeiro, então não vamos ter soja tão cedo, inicialmente é essa a visão que a gente está tendo aqui, né? Ainda temos todo esse clima aí pela frente. E agora um pouco sobre a região norte, né? Região centro-norte do Paraguai, ali as chuvas chegaram um pouco mais tarde, então o plantio se deu, teve uma fase ali que plantou o norte, vamos olhar os estados, os departamentos dessa região ali, se a gente olha centro-norte do Paraguai, a gente está falando norte de Alto Paraná, que é o maior produtor, o maior departamento produtor do Paraguai, daí tem Canindeyú, E também temos a região de São Pedro em Amambai, né, que plantaram mais tarde ainda, que as chuvas lá para a região mais, o extremo norte, chegaram um pouco mais tarde. Mas a soja ali está evoluindo de uma maneira muito boa. Então, claro, a temperatura baixa em todo o país ali é um pouquinho, como plantou um pouquinho mais tarde, já pegou uma fase um pouco melhor de clima, né? Então, a gente está tendo uma evolução muito boa da soja ali, então, um potencial muito bom. Não dá para dizer ainda se vamos ter recorde de safra esse ano. A gente acredita aqui na Dasagro que não teríamos um ano de safra recorde, mas ali a gente espera boa produção. Essa vamos dizer, o pontapé inicial que a gente tem aqui a nível de produtividade e espera aí desses próximos dias aí de desenvolvimento da soja, né?
Esther, pergunto para você, como que está a comercialização da soja no Paraguai? Aqui, conversando com os produtores brasileiros, a soja segue muito travada em função dos preços. Gostaria de entender se esse cenário é o mesmo ou é distinto para os produtores aí do Paraguai.
Olha, o Paraguai, ele trabalha um pouco olhando sempre Chicago, né? Paraguai, o produtor paraguaio gosta de fechar a soja dele, ou fixar a soja dele, quando ele vê aí um Chicago um pouco mais, porque a gente participa aqui, né, com Chicago. Então, os momentos aí que a gente teve aí dessa volta, né, da China para comprar a soja norte-americana, então, que teve esse rally, vamos dizer, aí em Chicago, permitiu, né, ocasionou aí alguns momentos bem definidos aí para fixação de preço, né? Então, o produtor paraguaio que precisa vender, que normalmente vende a parte da soja no início, né, do plantio ali até o desenvolvimento inicial na fase vegetativa, ele vendeu. Essa soja foi comercializada dentro, acredito que assim, 80% dos produtores venderam uma parte da soja nesses períodos de bons preços. A gente está falando aí o que, que é bom preço. A gente é mais ou menos 21 dólares a saca, né? Mais ou menos isso foi um 21, chegou a operar um pouquinho mais, um 21,5. Algumas empresas tiveram aí alternativas de fixação para produtores que faziam troca de produtos, então foi aí um pouquinho mais, né? Foi melhorado. A gente acredita que aí. Juntando isso agora, o produtor deu uma travada, mas a gente acredita que uns 12% da safra nova, né, esteja comercializada com preço já. E um 26% esteja de alguma maneira comprometida, né? Isso é um pouco menos, e a safra velha, né, a gente está com 98% comercializado, praticamente aí já sem muitos compradores, a nível nos portos já não tem. Praticamente empresas comprando, né? As trading já fecharam os programas, já estão se preparando aí para a safra nova, mas acredito que ainda tem aí um pouco de movimentação nesses próximos dias, principalmente as indústrias, para estender um pouco a cobertura, né, da moagem, porque a soja, como eu comentei, não vai vir tão cedo a soja nova, então ainda vai ter empresas aí, traders que vão estar comprando essa soja disponível aí, que o Paraguai ainda tem alguma coisa. Agora, sobre a nova safra, o produtor, a gente acredita que vai fixar novamente uma hora que desenvolver um pouquinho mais a soja. A gente tem aí uns 10, 15 dias aí de janela, né, de desenvolvimento bom. A gente espera que o clima também melhore um pouco. A gente está com chuva novamente no Paraguai, então espera-se uma melhora nesse lado para que a lavoura em si desenvolva um pouco mais e o produtor comece a vender. A gente acredita que vá ter uma janela boa ainda de comercialização, apesar de que a melhor janela dentro do que a gente esperava já aconteceu, né? Para se for comercializar, a gente está vendo aí que China de repente acaba não comprando toda a soja americana aqui, os americanos. O governo Trump tem anunciado, então isso também mostra que voltando a comprar do Brasil, da América do Sul, e logo vai ter uma safra no nova iniciando aqui, esse volume seja reduzido, né? Que não se cumpra essa compra. Então, Chicago não deveria estar num patamar mais elevado. Isso não quer dizer que não tenhamos momentos propícios aí para comercialização. Hoje, o que está afetando e está muito travado aqui no Paraguai a comercialização é que o prêmio tem caído muito. Então, o prêmio hoje está muito negativo e o produtor não vende nesse prêmio. O próximo patamar de preço do produtor são 22 dólares a saca. Essa é a objetiva do produtor. Esperamos que aí o mercado se alinhe, né, nesse sentido, mas a gente está vendo que esses próximos meses aí vão ser bastante decisivos, né, para tomar essas decisões. A gente também acredita que o produtor não deixe tudo, né, e a gente orienta também a não deixar tudo para o momento de safra, né, que é um momento de pressão de preços, principalmente aí entrando grande safra na América do Sul novamente e ainda americana sem ser comercializada. Então, aí o produtor encontra mecanismos, né, para auxiliá-lo, né, numa melhora dos preços. Existem aí oportunidades em fechar Chicago sem fechar o prêmio, né? Existem essas oportunidades aqui dentro e a gente orienta o produtor também a olhar um pouco fora do que é o normal, né? O feijão com arroz, que é fechar Chicago prêmio. Então, existem alternativas que possam ajudá-lo a melhorar a sua equação, porque os custos já estão na lavoura, né? Já estão colocados. Então, realmente, o que tem que melhorar é o preço para ele, para essa margem se manter. E a produção, a gente ainda não sabe o que vai dar, a gente espera uma produção boa, mas esse é o cenário que a gente tem que estar olhando, né?
Olha, Esther, eu agradeço suas informações, sempre muito valiosas, e claro que eu vou te convidar para voltar mais vezes aqui no nosso site.
Andressa, é sempre um prazer estar aqui com vocês e a hora que vocês precisarem, estamos aqui para apoiar e compartilhar um pouco do que é o nosso dia a dia aqui do Paraguai. Muito obrigada e uma ótima quinta-feira.
Eu que agradeço. Você acompanhou então a entrevista com a Esther Storch, ela que é diretora e sócio da Adasagro, pontuou sobre o balanço dessa safra de soja lá no Paraguai, que vem avançando e algumas regiões aí estão mais preocupadas aí com as questões climáticas. Assim como no Brasil, a comercialização por lá está bastante travada.